Está no ar. O Jornal do Senado.
Comissão aprova a proposta que exige licenciamento ambiental prévio em projetos de transmissão de energia elétrica.
Roberto Requião afirma que debate sobre regulação da mídia é distorcido.
Jaime Campos cobra da Câmara dos Deputados votação de projeto que cria fundo de amparo às mulheres vítimas de violência.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Infraestrutura aprovou proposta que obriga os responsáveis pela realização de leilões para a construção de linhas de transmissão de energia elétrica a apresentar licença prévia ambiental.
O projeto de lei seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto, apresentado pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, determina que para um empreendimento de geração ou transmissão de energia ser aceito em uma licitação, a empresa deve obter antes a licença ambiental, além da declaração de disponibilidade hídrica necessária à obra. O objetivo da proposta é evitar os constantes atrasos nas linhas de transmissão, que já deveriam estar conectando dezenas de empreendimentos ao Sistema Elétrico Interligado Nacional. Para Aloysio Nunes, obras que já contam com a licença prévia despendem menos tempo para sua conclusão e, consequentemente, oferecer energia para a população. O relator na Comissão de Infraestrutura, senador Jorge Viana, do PT do Acre, apoiou a justificativa.
Verifica-se que a inserção da obrigatoriedade de licença prévia favorece a correta avaliação dos riscos dos empreendimentos, tornando mais previsível resultados e mais eficiente o cálculo do custo dos mesmos. Logo, o empreendedor terá mais segurança na análise da viabilidade do projeto e poderá assegurar a conclusão com maior celeridade, proporcionando a geração da receita esperada dentro do cronograma proposto.
Plenário. O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, lamentou que alguns setores distorçam os debates sobre a regulação da mídia e queiram vincular o assunto à censura, ou compará-lo a um atentado à liberdade de imprensa ou cerceamento da liberdade de expressão.
Ele lembrou que é muito comum no Brasil a propriedade cruzada da mídia, em que o mesmo grupo econômico controla rádios, televisões, jornais impressos e internet. Isso não ocorre em países com democracia estável, como os Estados Unidos e a Inglaterra.
E essa concentração da mídia brasileira nas mãos de, no máximo, 7 famílias faz com que haja um controle do que deve ou não ser divulgado e de como deve ser publicada determinada notícia, explicou o senador.
Roberto Requião citou como exemplo dessa parcialidade a cobertura das eleições deste ano, em que ficou evidente a predileção da grande mídia por um candidato de oposição e a má vontade com a candidatura da presidente da República, Dilma Rousseff.
Também ficou clara essa manobra quando a mídia limitou apenas ao PT e ao PMDB os supostos escândalos de corrupção envolvendo a Petrobras e as empreiteiras, ao não mencionar que as empresas favorecidas em licitações na estatal de petróleo também contribuíram para as campanhas eleitorais de outros partidos, fato sonegado nos noticiários, lembrou o senador.
E o que mais chama a atenção, disse Roberto Requião, é que os empresários de comunicação e os contrários à regulação da mídia venham defender a liberdade de expressão e de imprensa, mas desrespeitem o direito à informação e adotem a parcialidade nos jornais, revistas, televisões e rádios.
A regulação da mídia é condição inexcusável para se garantir a soberania nacional. E eu não estou falando em cerceamento da liberdade de expressão. Eu estou falando em impedimento do estabelecimento do monopólio mediático. É uma questão econômica. E como questão econômica foi resolvida nos Estados Unidos e na Inglaterra? Porque os grupos que monopolizam a mídia são entreguistas e historicamente se opõem aos interesses nacionais.
A senadora Ângela Portela, do PT, lamentou que Roraima esteja entre os estados do país onde houve aumento no número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito.
Segundo o Instituto DataSUS do Ministério da Saúde, Roraima, Mato Grosso do Sul e Sergipe registraram um aumento de 2% nessas mortes. Paraíba registrou alta de 4% e Pará e Mato Grosso de 1%.
Para Ângela Portela, é preciso que as autoridades e a sociedade invistam em educação para que essa realidade mude.
Por isso mesmo, penso que na solução para a humanização do trânsito está primordialmente no investimento em educação. E neste particular, em educação para o trânsito. Educação voltada para a cidadania. Hoje, se faz urgente que nós, pessoas públicas, senadores, administradores e o conjunto da sociedade, promovamos uma cultura de paz. É nossa responsabilidade criarmos nossas crianças, ensinando-lhes a importância do respeito à vida e à integridade física de todas as pessoas.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, reclamou da demora na análise pela Câmara dos Deputados de projeto dele que cria o Fundo Nacional de Amparo a Mulheres Agredidas.
De acordo com o senador, enquanto o projeto está parado há 1 ano e 7 meses na Câmara dos Deputados, a cada 2 horas, uma mulher é assassinada no Brasil. E só este ano, segundo dados do Ministério da Justiça, a Central de Atendimento à Mulher recebeu mais de 30 mil denúncias de violência.
O que eu faço aqui é um apelo ao bom senso. Faço em nome da urgência em se ver solucionado o atual quadro de espancamentos e assassinatos de mulheres, agravado por esta perversa espera. Tenho a certeza de que a Presidência da República sancionará nossa proposta logo que a Câmara conclua a tramitação.
O senador Jaime Campos explicou que o fundo previsto em seu projeto deverá financiar um auxílio mensal igual ou superior a R$ 622 para as mulheres vítimas de violência.
A ajuda deverá ser concedida por 12 meses e o valor reajustado anualmente. O fundo também deverá viabilizar a oferta de treinamento profissional para facilitar a reinserção das vítimas no mercado de trabalho.
Brasília recebeu na semana passada os participantes da Conferência Nacional de Educação 2014, encontro previsto no Plano Nacional de Educação.
E a senadora Ana Rita, do PT do Espírito Santo, lembrou que a conferência é um exemplo concreto de como a participação direta da sociedade pode contribuir na formulação de políticas públicas, neste caso, no setor da educação, sem ferir qualquer atribuição do Congresso Nacional.
No caso dessa conferência, os participantes, pessoas que atuam diariamente com a educação e, por isso, com amplo conhecimento da matéria, apenas discutiram os assuntos referentes ao setor. Inclusive, cobraram dos governos o cumprimento de ações previstas em lei e prometidas em campanhas eleitorais.
Por isso, ela lembrou que não procedem as críticas à Política Nacional de Participação Social, que pode ser tirada de vigência caso seja aprovado um projeto no Congresso Nacional com esse objetivo.
É fundamental atentarmos para a riqueza do processo de participação social das conferências, que agrega uma diversidade de atores e de segmentos sociais que estão muitas vezes subrepresentados ou mesmo ausentes aqui no próprio Congresso Nacional. As conferências, os conselhos e os demais mecanismos de participação direta da população não concorrem com o Congresso brasileiro. Pelo contrário, o subsidia, o qualifica e, consequentemente, aprimoram as políticas públicas.
O senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, espera que o Supremo Tribunal Federal decida favoravelmente aos índios Guarani Kaiowá numa ação em que se questiona ato do Ministério da Justiça, que reconheceu como dos indígenas uma área na qual eles viviam até a década de 1940, quando foram expulsos por uma medida do então governo de Mato Grosso.
Na ação, uma das turmas do STF foi favorável ao produtor rural que questionou o ato. Mas agora um recurso pode mudar essa decisão, lembrou Eduardo Suplicy.
O senador questionou a forma como os ministros fundamentaram a decisão. Segundo Suplicy, eles alegaram que os índios teriam direito às terras se as ocupassem à época da promulgação da Constituição de 1988.
Só que, como foram expulsos do local na década de 1940, seria impossível eles estarem nessas terras em 1988, argumentou Eduardo Suplicy, ao citar trecho de artigo da antropóloga Manuela Carneiro da Cunha.
Ignora-se que desde a Constituição de 1934 e em todas que se seguiram, os direitos dos índios à posse permanente de sua terra estava assegurada. E ignora-se uma história de violência e de esbulho.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.